pá, aquele tipo é um indisciplinado. Boa tarde. Ora bem, iríamos então dar início à nossa reunião. Não sem antes dizer o seguinte: como sabem, existem normas que contingentam, digamos, a permanência nas salas. E isso está, digamos, circunscrito ao número de cadeiras existentes. E, portanto, sem prejuízo, obviamente, de colegas nossos poderem assistir à reunião à distância, no gabinete ou no outro lado qualquer, uma vez que ela está a ser transmitida, e poderem assinar a folha, naturalmente, mas era só no sentido de não estarmos um número excessivo de pessoas na sala, porque isso é sempre complicado, não só dá uma má imagem, como pode, eventualmente, ter consequências em termos de saúde pública. E, portanto, eu pedi ao favor, sobretudo, os partidos que estão mais representados, de poderem organizar-se no sentido de revezando-se ou não, mas de não estarmos em número excessivo aqui na sala. Esperando que todas e todos tenham tido umas boas férias, um bom descanso, daríamos então início à nossa primeira reunião. Não é ainda da nova sessão, da nova sessão legislativa, uma vez que ela só terminará daqui a uns dias. Mas é a primeira reunião, digamos, depois do período de interrupção, do período de férias. E é uma reunião com um intuito muito específico. Há outros assuntos que irão ser abordados na reunião da próxima semana, que será, digamos, na quarta-feira, às 11 horas, portanto, a hora normal. Mas há aqui um conjunto de requerimentos que foram apresentados por três grupos parlamentares, digamos que são concomitantes e que estão relacionados com a audição, neste caso, da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre, sendo que algumas são pedidos de audição conjunta com a Saúde e com a Ministra da Saúde, sobre os chutes registados em lares desde o início da pandemia e, em especial, na situação do lar de idosos de Reguengos de Monsaraz, como sabem, foi bastante divulgado na comunicação social e que teve, enfim, consequências dramáticas em termos de perdas de vida. E, portanto, nesse sentido, e seguindo, obviamente, uma ordem cronológica de entrada dos requerimentos, iremos ouvir sucessivamente o CDS, o PSD e, finalmente, o PAN sobre este assunto. E, portanto, eu daria, sem mais demoras, a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS, para apresentar o requerimento do CDS sobre este assunto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas neste nosso retomar de trabalhos. O CDS deu entrada deste requerimento no dia 15 de agosto, portanto já lá vai há algum tempo, por contingências daquilo que é o funcionamento dos trabalhos parlamentares, não foi possível, obviamente, discuti-lo antes, mas, infelizmente, não perdeu a atualidade. Pelo contrário, o requerimento que o CDS apresentou-o na sequência de um dos casos de vários que, ao longo do verão, o país foi conhecendo em instituições sociais e em lares de idosos, e teve a ver com o contexto de análise feito pela Sra. Ministra da Solidariedade, Segurança Social e do Trabalho, relativamente também a esse caso, que é o caso de Reguengos de Monsaraz. Demos entrada do requerimento exatamente no dia em que foi publicada a entrevista da Sra. Ministra, porque entendemos que das respostas da Sra. Ministra, como se viu a seguir, não fomos só nós que entendemos isso, entendeu o país inteiro e entendeu até o Sr. Primeiro-Ministro à sua maneira, mas entendeu à sua maneira de vir tentar limpar politicamente aquilo que tecnicamente seria impossível de explicar, mas o que se passa, e só pegando em três citações dessa entrevista, a Sra. Ministra disse coisas como: não faz muito sentido estar permanentemente a falar de casos concretos, Reguengos é um dos surtos que tivemos, a minha preocupação tem que ser estrutural. E é exatamente isso que o CDS e outros partidos foram questionando a Sra. Ministra aqui, em várias audições, sobre a perspectiva estrutural que o Ministério da Segurança Social tinha sobre esta matéria, alertando, e no meu caso particular, desde o início, para a dificuldade de articulação entre a Segurança Social e a Saúde na resposta dentro destas valências, que são valências que estão no universo do Ministério da Segurança Social, mas têm uma componente de saúde importantíssima que, obviamente, em qualquer altura tem que estar articulada muito mais numa situação de pandemia e que não justifica que uma ministra, tanto tempo depois, diga isto. Diga, por exemplo, que essa é uma valência de saúde e sobre condições de saúde das pessoas não falo. É assim, nós sabemos e reconhecemos que a tutela da saúde é outra. Mas quando nós tínhamos já 5 meses de pandemia, quando já sabíamos que os lares eram um dos pontos onde a pandemia se estava a desenvolver mais fortemente e com consequências mais graves, não faz sentido que a Ministra da Tutela destas instituições diga que sobre isso não fala. Faz sentido que esteja em permanente articulação com a sua colega de saúde, que diga que não pode aprofundar tecnicamente as questões, mas que saiba dizer, por uma questão de confiança em todo o sistema, o mínimo sobre aquilo que se passa em instituições que estão debaixo da sua tutela. E depois, para dizer que a ideia que se deu, que o caso de Reguengos era um caso extremo e quase isolado, infelizmente não é assim. No, 2 dias depois, um jornal publica um levantamento daquilo que era público, ainda agora vimos com o exemplo de um lar no Porto que aquilo que é público é uma parte daquilo que efetivamente acontece e que infelizmente é possível haver casos muito graves que escapam completamente ao escrutínio público, mas naquela altura casos de surtos ativos em lares tínhamos, eu não vou dizer o nome dos lares por razões de, obviamente, de reserva, que eu acho que merecem, vou dizer só de onde se localizavam, em Matosinhos, 100 casos e 24 mortos. Reguengos de Monsaraz, depois Vila Real, 88 casos, 8 mortos. Vila Nova de Foscoa, 76 casos, 6 mortos. Alcobaça, 41 casos, 2 mortos. Queluz, 38 casos, 2 mortos. Caneças, 87 casos, 1 morto. Torres Vedras, 87 casos, 1 morto. São Domingos de Rana, 47 casos, 1 morto. Sintra, 55 casos e Alcabidez, 50 casos, felizmente nestes lares, e àquela data, 100 mortes. Depois temos também a evidência do impacto que isto está a ter em termos gerais. A 25 de agosto havia 148 surtos ativos de Covid em lares. 45% dos focos ativos em todo o país são em instituições ou eram em instituições sociais, para ser rigoroso, no dia 22 de agosto, há pouco mais de uma semana. E depois temos outro dado também deste período, no caso de dia 19, que 40% das mortes em Portugal aconteceram em lares. Desde o início que nós temos uma preocupação grande de contribuir com o trabalho parlamentar para aquilo que é fundamental. A maior proteção aos cidadãos, o melhor funcionamento das instituições públicas, e isso só se consegue com o escrutínio democrático de quem tem essa responsabilidade. E por isso, o que dizemos agora é que a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, a Sra. Ministra da Saúde e a Sra. Diretora-Geral de Saúde têm que vir ao Parlamento, não para explicar apenas o que aconteceu em Reguengos de Monsaraz, também para explicar o que aconteceu em Reguengos de Monsaraz, mas acima de tudo para explicarem como é que o país, numa altura que sabemos que ainda vai ser mais crítica, porque vamos entrar em época sazonal de gripe e sabemos o impacto que isso tem nos mais idosos, como é que o país, que viveu um verão assim, pode acreditar que estas responsáveis de tutela estão à altura de conseguir, no futuro, evitar que este drama continue com as proporções que está a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação do requerimento do PSD, dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Presidente e todos os colegas neste nosso regresso ao trabalho e dizer que também o PSD apresentou a 17 de agosto um requerimento a esta Comissão para a vinda urgente da Sra. Ministra do Trabalho e também da Sra. Ministra da Saúde para serem ouvidas nesta Comissão no âmbito dos surtos que estavam a ocorrer em lares, em particular neste caso do lar de Reguengos de Monsaraz. Eu gostaria de fazer uma nota prévia e dizer que esta matéria dos lares, o impacto da pandemia nos lares foi uma preocupação que o PSD manifestou desde o início da situação do Covid. Por ser uma situação particularmente preocupante, chamamos muitas vezes a atenção, questionamos o Governo que era necessário ter medidas estruturantes para fazer face a este problema. Infelizmente, verificamos da parte do Governo uma, de certa forma, desvalorização desta situação. Desde logo, verificamos que depois deste drama com perdas de vidas humanas, tivemos aqui perdas de vidas humanas, verificamos que a Sra. Ministra do Trabalho deu uma entrevista ao Semanário Expresso em que, além de se tentar desresponsabilizar, porque foi uma tentativa de passar culpas de uma responsabilidade que também é sua para outros membros do Governo, desvalorizou esta situação. Isto, além de grave, é chocante e, portanto, preocupa-nos que isto tenha acontecido. É importante perceber porque é que isto aconteceu e, ao contrário do que a Sra. Ministra referiu nessa entrevista, que não é importante, não é o mais importante apurar responsabilidades, nós entendemos que é importante apurar responsabilidades. É importante perceber o que é que aconteceu e porquê é que aconteceu. Porque se não apurarmos essas responsabilidades, se não percebermos o que é que falhou, não vamos nunca prevenir o futuro. E isso é também uma das preocupações que temos, é que entendemos que, de facto, é fundamental que a Sra. Ministra, as senhoras ministras cá venham, porque há áreas de atuação que são conjuntas, tem de haver uma maior articulação e que não existe e tem vindo a público, infelizmente, e continuam os casos, tem vindo a público que essa articulação entre a saúde e a segurança social não está a ocorrer como deveria, com prejuízo para as pessoas e, portanto, é fundamental que venham as duas ministras, a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a Sra. Ministra da Saúde, que expliquem o que é que foi feito, o que é que está a ser feito e o que é que vai ser feito. É importante percebermos também para o futuro, nós temos agora uma situação com a chegada do outono e do inverno que naturalmente é preocupante e, portanto, é preciso perceber a vários níveis o que é que estes ministérios estão a trabalhar, designadamente ao nível do pessoal clínico, ao nível do financiamento e regras de conduta, ao nível dos planos de contingência e, portanto, é urgente que as senhoras ministras venham ao Parlamento dar explicações e mostrar que realmente o Governo vai olhar para esta situação, para estas instituições, com a particularidade que estas instituições exigem. E, portanto, nós estamos convictos que este requerimento será aprovado e, dado que já estamos no mês de setembro e já passou algum tempo sobre esta matéria, mas naturalmente compreendendo o período, de certa forma é difícil para fazermos estas audições, que elas sejam diligenciadas e que sejam realizadas o mais breve possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o requerimento do PAN, eu tenho a informação que a Sra. Deputada Inês Sousa Real está online e, portanto, passaria-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes neste regresso aos trabalhos da Comissão. Relativamente ao requerimento do PAN, dar nota de que ele neste momento foi editado, tem aqui uma dupla vertente em razão da orientação da Direção-Geral de Saúde tratar-se da mesma norma orientadora, quer em relação aos lares, quer à situação das crianças e jovens e situação de acolhimento residencial. Começando pela questão precisamente dos lares, e não querendo repetir em termos de dados aquilo que já foi referido aqui na Comissão, não podemos deixar de, obviamente, em particular com o caso do lar de Reguengos de Monsaraz, de escrutinar e apurar responsabilidades, e para esse efeito, sem prejuízo da investigação que corre termos no Ministério Público, é fundamental que as senhoras ministras, seja a senhora Ministra do Trabalho, seja a senhora Ministra da Saúde, venham prestar esclarecimentos, não só sobre sobre os procedimentos, sobre o que se passou e sobre a atuação ou não das diferentes esferas...
Senhora Deputada, desculpe estar a interrompê-la. Se pudesse subir o volume do seu microfone, nós agradecíamos, porque há aqui uma dificuldade de audição. Muito obrigado.
Penso que assim já me conseguirá ouvir melhor, Sr. Presidente?
Está mais ou menos na mesma, não sei... O problema também não é só desse lado, é que também aqui há alguma indisciplina do nosso lado e, portanto, vamos também fazer aqui um pouco mais de silêncio para escutarmos as suas palavras. Faz favor de continuar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o que estava a dar nota é que nos parece fundamental que se escrutine não só o que aconteceu relativamente ao lar de Reguengos de Monsaraz, mas como também de que forma é que estão a ser feitas as ações de inspeção, o acompanhamento também às pessoas que estão nos lares e que são sinalizadas não só como estando em risco ou estando doentes, e portanto parece-nos que tem de haver aqui de facto uma revisão da própria estratégia de monitorização epidemiológica em relação às residências da terceira idade por parte do Governo, e nesse sentido parece-nos que as declarações da Sra. Ministra ficaram cabalmente aquém daquilo que importa esclarecer, a par, obviamente, do reforço dos recursos e dos profissionais de saúde, que bem sabemos que é necessário. E neste sentido parece-nos que há, de facto, esclarecimentos a serem prestados à Assembleia da República no âmbito da Comissão, até para que se possa perceber qual a avaliação da situação de risco que, entretanto, possa ter sido feita ou atualizada, seja nos lajes do setor público, privado ou das próprias IPSS, seja ao nível das estruturas de fiscalização, que tenham uma maior capacidade de intervenção nos lares de idosos. Em relação àquilo que é depois o nosso aditamento no sentido de, por força desta mesma norma orientadora, se perceber o que é que está a ser feito em relação às crianças e jovens em situação de acolhimento residencial, parece-nos manifestamente incompreensível aquela que foi a orientação da Direção-Geral de Saúde, e nesse sentido pedimos a audição conjunta, porque não nos podemos esquecer das particularidades e dos momentos difíceis que estas crianças vivem quando estão em acolhimento residencial, sendo manifestamente incompreensível que sejam isoladas e que não haja aqui de facto uma outra estratégia que possa adequar-se à sua realidade, à sua idade, ao invés de pugnar por uma norma que nos parece completamente alheia àquilo que é o superior interesse da criança. E nesse sentido parece-nos que é importante ouvirmos de forma conjunta ambas as tutelas, que é o que o PAN neste momento propõe, através da comissão, desta comissão em articulação com a Comissão de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra para debate, eu gostaria apenas de dizer o seguinte sobre este assunto. Portanto, temos três requerimentos e depois há um aditamento ao requerimento por parte do PAN. Os requerimentos, digamos que os requerimentos não são todos iguais, isto é, o requerimento do CDS, que foi o primeiro a entrar, pede uma audição conjunta da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Ministra da Saúde e da Diretora-Geral de Saúde, portanto, também com a colaboração, digamos assim, entre aspas, da Comissão de Saúde. O requerimento do PSD, pelo menos nesta Comissão, é apenas para a audição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e o do PAN, idem, ainda com este aditamento relativamente a crianças e jovens em situação de acolhimento residencial. Segurança Social, sim. Pronto, mas faz referência ao requerimento CDS, uma vez que também o requerimento CDS, digamos, tem um escopo mais alargado em termos de audições. Portanto, essa é uma das situações. É obviamente que teremos que votar os requerimentos, mas eu acho que no caso do requerimento, salvo melhor opinião, no caso do requerimento do CDS ser aprovado, ele é que tem o âmbito mais, digamos, mais alargado e que todos os outros requerentes se revêem no mesmo, uma vez que ele prevê, digamos, esta, uma audição mais larga, incluindo a Ministra do Trabalho. E depois também esta questão de ditar, digamos, a questão da criança e jovens em situação de acolhimento residencial. Portanto, quando se pronunciassem, pronunciavam-se também já sobre esta matéria. Além disso, digamos, para atalhar um pouco, os serviços da Comissão solicitaram documentos, designadamente o relatório de ordens médicos, que já está presente, que já foi apresentado e que foi distribuído, o relatório da Comissão de Inquérito, o relatório da, da Administração Regional de Saúde do Alentejo, que foi enviado através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares com o caráter de reserva, e foi também solicitado à Fundação, que é proprietária do lar, Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão e Silva, que respondeu que não tem ainda recursos humanos, mas que prevê terminar ou prevê enviar o relatório da própria instituição até ao dia 17 de setembro de 2020. Ainda, creio que foi também pedido à Câmara Municipal de Reguengos e não tivemos ainda resposta. É isso?
Sim.
Muito bem. Foi solicitado também à Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, mas não obtivemos resposta. Portanto, este é o estado da arte neste momento e, nesse sentido, eu passaria a palavra aos partidos. Eu peço desculpa, começávamos pelos partidos que não foram requerentes, uma vez que era para ouvir. Portanto, eu creio que a ordem de inscrição é primeiro o Bloco de Esquerda, depois o PS e depois o PCP. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar-vos a todos depois do período de férias e queria sublinhar a pertinência dos requerimentos que foram apresentados pelo CDS, pelo PSD e pelo PAN. Nós já tínhamos tido a oportunidade de nos pronunciar por mail sobre o facto de acompanharmos essas iniciativas, genericamente. O que está a acontecer nas estruturas residenciais para pessoas idosas é uma tragédia. E a expressão é da Organização Mundial de Saúde. O que está a acontecer nos lares é uma tragédia. Metade dos mortos por Covid na Europa são habitantes de estruturas residenciais para idosos. Talvez em Portugal a percentagem não seja tão alta, eventualmente, por medidas que se tomaram, mas também porque nós até temos uma taxa de institucionalização e de cuidados formais menor do que noutros países, porque continuamos a ter uma lacuna de oferta de cuidados formais e, portanto, muitas pessoas dependem ainda das suas famílias e dos cuidadores informais. E temos vindo a constatar com esta situação os problemas profundos que existem na resposta dos cuidados sociais para as pessoas idosas e dos cuidados de saúde, e também na desarticulação entre uma dimensão e outra, com fronteiras que por vezes são difíceis de estabelecer. Porque, como creio que já foi dito, o perfil dos residentes dos lares de idosos em Portugal é um perfil de pessoas, regra geral ou maioritariamente, muito envelhecidas e com muitas doenças, o que significa que a distinção entre os cuidados sociais e os cuidados de saúde em populações que são tão altamente dependentes também não é propriamente muito líquida. E, portanto, nós acompanhamos os requerimentos, acompanhamos a necessidade de se responsabilizar os vários intervenientes, e quando eu digo os vários intervenientes é começar por responsabilizar as direções dos equipamentos e das IPSS que são responsáveis pelo que está a acontecer nos lares, em primeiríssimo lugar. É preciso responsabilizar os dirigentes das IPSS, é preciso responsabilizar o governo e a tutela, que é quem fiscaliza as IPSS, as instituições particulares de solidariedade social, porque não há lares públicos. Verdadeiramente em Portugal não existem lares públicos, existem lares financiados pelo Estado e por acordos de cooperação, e naturalmente é preciso responsabilizar também a tutela da saúde, porque veio a público um debate que é o de saber se uma pessoa que está numa estrutura residencial para idosos deve ter ou não o direito a cuidados de saúde ao domicílio, sendo que o seu domicílio é aquela estrutura residencial, ou não. E, portanto, há aqui de facto uma responsabilidade. Apesar dos lares serem tutelados pela Segurança Social, há de facto uma responsabilidade partilhada, e o debate que nós temos tido é um debate que tem que envolver também a área da saúde. Desse ponto de vista, sobre como é que nós, o Bloco de Esquerda, entende que devem ser conduzidas audições, nós diríamos assim: o universo das audições acho que faz mais sentido ser a questão dos lares e não só o caso de Reguengos, embora naturalmente esse surja. Penso que todos estaremos de acordo que, uma vez que é uma situação que, com circunstâncias diferentes e particulares em cada caso, mas que se tem vindo a generalizar, faz sentido haver um debate alargado sobre a questão dos lares. Sobre o problema dos jovens institucionalizados, Também é um tema muito pertinente, acompanhamos a preocupação que foi aqui levantada pela deputada do PAN, mas achamos que deve ser feito, quando muito, numa ronda diferente, enfim, num momento diferente. Achamos que se fizermos uma audição, se calhar marcamos com duas rondas, para não estarmos a misturar temas que, tendo elementos comuns, não são exatamente iguais. E também achamos que faz sentido ouvirmos as duas tutelas, porque há aqui questões que se colocam, de facto, também sobre o acesso à saúde. E, aliás, enfim, depois poderemos, cada um exprimirá a sua opinião, mas também não me parece que as posições, nomeadamente a Ordem dos Médicos, etc., sobre esse assunto sejam propriamente consensuais ou até corretas em alguns aspectos, ou em vários aspectos. Mas, enfim, o que interessa é saber que, quando nós estamos a discutir os cuidados das pessoas que são residentes de estruturas residenciais para idosos, temos que abarcar estas duas dimensões e, portanto, para nós faz todo sentido que essa audição decorra em conjunto com os dois ministérios. Não, pronto, em conjunto, depois não sei como é que isso se operacionaliza, porque não sei se terão as duas ministras ou se fazemos duas audições, provavelmente, e também já agora, porque temos essa experiência com a Comissão de Cultura, experiência traumática com a Comissão de Cultura, convinha que o facto de nós querermos fazer uma audição conjunta não atrasasse a audição que nós podemos fazer já. E, portanto, eu marcaria já a audição com a Ministra do Trabalho e pressionaria a Comissão de Saúde para não nos empatar, para dizer que só daqui a não sei quantos meses é que podemos fazer a audição conjunta com a Saúde.
Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras e pelas sugestões que foram dadas. Obviamente que esse requerimento para a presença da Sra. Ministra será após a aprovação eventual dos requerimentos, mas também há aqui um ponto que é esta questão deste aditamento do PAN, que implica que, digamos que este aditamento terá que ser sempre, na minha opinião, uma ronda extra, não é? Para não misturar os assuntos, e será, obviamente, exclusivamente com o Ministro do Trabalho, porque é um assunto que não diz respeito à saúde. Também dizer que a Comissão de Saúde só reunirá, na manhã da próxima semana, da quarta-feira da próxima semana, o que não impede, obviamente, que nós possamos, caso haja aqui uma aprovação dos requerimentos, avançar no sentido de notificar a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para verificar a disponibilidade da Sra. Ministra para podermos fazer essa audição. Passaria então a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa tarde a todos. Espero que tenham tido, na medida do possível, umas férias enfim, adequadas e agradáveis. Nesta nossa retoma dos trabalhos parlamentares, nós estamos aqui a discutir hoje um tema de maior importância e que tem afetado, como sabemos, de forma desproporcional, não só em Portugal, mas noutros países, quer as estruturas residenciais de acompanhamento de idosos, quer a letalidade da própria pandemia nas faixas etárias mais elevadas, mas não nos parece propriamente muito produtivo, embora percebamos que, normalmente, quando se apresentam os requerimentos, isso acaba por ser feito, que se faça já um debate sobre o debate, sem estarem aqui presentes as pessoas que estamos a solicitar que estejam presentes. E, portanto, nós não vamos entrar hoje em nenhum tipo de debate, em nenhum tipo de intervenção sobre, enfim, as diferentes visões sobre esta matéria e sobre as respostas que têm sido dadas e continuarão a ser dadas. E, portanto, do ponto de vista do Partido Socialista, reservar essa intervenção e o nosso debate de conteúdo para a audição, quando ela for devidamente agendada, dizendo o seguinte em termos procedimentais e regimentais. Em primeiro lugar, que é da máxima, nós vamos, obviamente, aprovar estes requerimentos e queremos que estes esclarecimentos sejam prestados com maior celeridade e, portanto, deixávamos uma proposta concreta em articulação com a Comissão de Saúde, entre o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social e a Comissão de Saúde, que só vai reunir daqui a no dia 9, se a memória não me falha, mas a votação dos requerimentos já vai ser feita hoje e, portanto, sendo uma audição conjunta, ela já fica votada. Se poderão prescindir na Comissão de Saúde dessa votação, do que vamos votar aqui hoje na prática, e procurarmos agendar e diligenciar junto das tutelas que possamos fazer esta audição já na próxima semana, para não arrastarmos este tema, atendendo ao conteúdo que está em causa. Não nos parece que acrescente propriamente estarmos a prorrogar mais algumas semanas e, portanto, que possamos já na próxima semana fazer fazer esta audição e fazer essa proposta concreta às tutelas, naturalmente pressupondo esta articulação com a Comissão de Saúde, mas se os requerimentos forem hoje aprovados, estão aprovados e, portanto, o debate depois faz-se na audição. Creio que não haverá qualquer problema, presumo eu, com os deputados da Saúde. Relativamente à organização das audições, parece-nos também pertinente que elas sejam feitas conjuntamente, portanto, não nos parece muito útil fatiar, ouvir uma tutela, depois ouvir outra tutela. No caso, inclusivamente, do aditamento do PAN, dizer que os procedimentos que são estabelecidos, embora a tutela seja o trabalho, são feitos pela Saúde e, portanto, na prática, são temas que se... Enfim, é difícil definir a fronteira neste caso e, portanto, parece-nos útil que a audição, eventualmente com uma ronda específica para isso, nada contra, mas que seja feita em conjunto, porque de facto os temas acabam por se cruzar, e tentar solicitar, na medida do possível, terminando, que os relatórios que ainda não nos fizeram chegar, nomeadamente o da Câmara Municipal, o outro da instituição, percebemos que pode ter mais alguma limitação, até em termos de recursos humanos, enfim, mas os timings que eles nos estão a dar, acho que inviabilizam um pouco termos os relatórios antes das audições, o que não é muito... Ou fazemos as audições muito tarde, ou têm que nos mandar os relatórios mais cedo. E, portanto, pelo menos o relatório da Câmara Municipal, eu acho que seria de insistir junto da autarquia para que nos possa fazer chegar, na expectativa que possamos, por parte do Partido Socialista, fazer esta audição já no curso da próxima semana. Naturalmente, dependendo da agenda.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado pelas suas sugestões. E, portanto, quem vem a seguir vai sempre pronunciar-se também sobre aquilo que for ditado, neste caso a sugestão do Partido Socialista. Sr. Deputado Diana Ferreira, Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados da Comissão, desejando a todos um bom regresso a estes trabalhos parlamentares. Sobre esta matéria, duas ou três observações. O PCP teve também a oportunidade já, além de manifestar publicamente um conjunto de preocupações sobre a matéria dos lares e também especificamente sobre a questão do lar de Reguengos, tendo dirigido inclusive duas perguntas escritas ao Governo que não tiveram qualquer resposta até agora. Por isso é um assunto que nós efetivamente temos tido preocupação e que temos tentado até obter aqui um conjunto de esclarecimentos. Nós não nos opomos a nenhum dos requerimentos que estão naturalmente aqui em discussão e em votação. Estaremos de acordo com a generalidade da metodologia de trabalho. Eu chamo só a atenção para uma questão. Naturalmente que se os requerentes, e se houver disponibilidade para abdicar da votação na Comissão de Saúde dos requerimentos, isso far-se-á. Mas à Comissão de Trabalho virá a Ministra do Trabalho. Nós não podemos pedir para vir à Comissão de Trabalho a Ministra da Saúde, não é? Não. Está dirigida... Posso? Obrigada. O requerimento do CDS está dirigido às duas comissões, à Comissão de Trabalho e à Comissão de Saúde. A responsabilidade da tutela de matérias da saúde é acompanhada pela Comissão de Saúde. É nesta matéria que eu quero colocar. Aliás, nós tivemos discussões semelhantes, e foi exatamente no passado, sobre outras matérias laborais, tendo sido também exatamente por isto que se optou por fazer audições conjuntas. E, naturalmente, que aqui o desejável é que se faça uma audição conjunta e que se consiga envolver a tempo de garantir na próxima semana, conforme o PS propõe, a audição em questão, mas que se consiga garantir da parte da Comissão de Saúde, e nomeadamente dos grupos parlamentares na Comissão de Saúde, o assentimento relativamente também a esta matéria, que está também em discussão na Comissão de Saúde. E eu dou só nota que o PCP entregou também hoje um requerimento para ouvir a ARS do Alentejo, não só sobre esta matéria especificamente, até sobre matérias relacionadas com o próprio hospital, mas que naturalmente também terá sentido que isto seja articulado desta forma. Pronto, eu coloco só esta salvaguarda. O Ministério competente desta Comissão e o Ministro é a Ministra do Trabalho. A Comissão de Saúde tem competências na área da saúde, à qual responde a Ministra da Saúde. Acho que devemos fazer todos os esforços para que as audições sejam conjuntas, sem que se repitam situações que recentemente aconteceram, nomeadamente com a Comissão de Cultura, e como tal tem que ser tudo articulado, de um ponto de vista naturalmente dos presidentes das comissões. Não nos opomos a que seja dia 9, não é essa a questão. Quanto mais rápido, melhor. Estamos de acordo com tudo isso, que seja na próxima semana. Acho que devemos ter também o respeito pela Comissão de Saúde e pelos grupos parlamentares da Comissão de Saúde, que têm requerimentos lá também, para que esse trabalho seja feito a tempo da Comissão de Saúde dizer que sim e que então na próxima semana, dia 8, dia 9, dia 10, seja quando for, havendo disponibilidades por parte da tutela, ouviremos as duas ministras ou uma das ministras e acho efetivamente, já foi aqui dito, que não deveremos esperar por disponibilidades de uma ministra para avançar com outras audições. Se a Ministra do Trabalho, por exemplo, tiver disponibilidade para vir fazer a audição, esta Comissão avança também naturalmente com essa audição e a Comissão de Saúde é chamada a acompanhar, se quiser vir acompanhar a audição nesta Comissão. Devemos promover audições conjuntas naturalmente, mas temos um exemplo muito recente que nos faz, diria eu, ponderar que não devamos estar à espera de todas as disponibilidades para avançar com aquilo que são as competências desta Comissão na fiscalização da atividade do Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes passaria a palavra se os partidos que foram requerentes também quiserem falar sobre o assunto. De facto, uma audição conjunta em que estaria presente ao mesmo tempo e em simultâneo a Ministra do Trabalho, a Ministra da Saúde e a Diretora-Geral de Saúde é que vai ser um bocado difícil, não é politicamente, é em termos de agendas, ou então seria prolongar muito no tempo. E, portanto, a César o que é de César, e, portanto, nós, da nossa parte, eu creio que isso é, acho que atravessa, digamos, a vontade de todos os partidos. Tomaremos aqui a decisão e, no caso dela ser, como tudo indica, dos requerimentos serem aprovados, para já, digamos, notificaremos a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para, relativamente à Ministra do Trabalho, para se agendar na próxima semana, se possível, esta audição, sem prejuízo depois de falarmos com a Comissão de Saúde para também fazermos a segunda ou eventualmente a terceira, porque são a Ministra da Saúde e a Diretora-Geral de Saúde, não sei se viram em simultâneo ou não, mas aí é provável que possa até acontecer isso, e numa reunião também que será em conjunto se o requerimento do CDS for aprovado, tudo indica, porque de facto propõe a tal audição conjunta. Eu pergunto então se o PSD, CDS ou PAN, PSD, faz favor, Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer aqui apenas umas breves questões, que é o seguinte. Primeiro, aquela articulação que o PSD reclamou e que diz que deve existir entre a saúde e a segurança social é a mesma articulação que nós entendemos que deve existir aqui, de facto, entre a Comissão de Trabalho e a Comissão da Saúde. No requerimento do PSD pedimos que as audições das senhoras ministras fossem realizadas em comissão, mas naturalmente em conexão com a Comissão da Saúde. E até entendemos mais, entendemos que mesmo a Sra. Ministra do Trabalho deve ser em articulação com a Saúde, porque estas matérias são, de facto, matérias muito conexas. E se nós estivermos a excluir a Comissão da Saúde, mesmo da... Ou não estivermos a incluir, não vamos pôr excluir, mas nós estivermos a incluir a Comissão da Saúde na audição da Sra. Ministra do Trabalho, poderemos não estar a fazer uma audição com a abrangência que ela deve ter. E, portanto, acho que as duas audições devem ser realizadas em conexão com as duas comissões, sem prejuízo de já definirmos a data e depois convidarmos a Comissão da Saúde a estar presente na audição da Sra. Ministra do Trabalho. Depois, outra questão, portanto, eu acho que já ficou assente, eu fiquei com a dúvida, pareceu-me que o Partido Socialista era favorável a uma audição conjunta no sentido de vir a Sra. Ministra da Saúde, a Sra. Ministra do Trabalho e a Direção-Geral de Saúde, nós não concordamos com isso, entendemos que deve ser em momentos diferentes, pode ser no mesmo dia? Pois, ok, então percebi mal, ótimo, então estamos de acordo, é uma questão que não se levanta. Outra questão, portanto, nós votaremos naturalmente favoravelmente ao nosso requerimento e acompanhamos os outros requerimentos, mas relativamente ao requerimento do PAN, queria dizer o seguinte, o PSD acompanha esta preocupação, aliás, tivemos a oportunidade de colocar uma questão ao Governo precisamente salientando esta nossa preocupação com estas crianças e por entendermos que, de facto, também é preciso dar esclarecimentos sobre estas notícias que vieram a público deste isolamento de 14 dias destas crianças que estão retiradas às famílias. Fizemos uma pergunta ao Governo, também não obtivemos resposta até à data, portanto, é uma matéria que nós entendemos, de facto, é relevante, mas também somos da opinião daquilo que já aqui foi referido, que deve ser... ou numa outra grelha, num outro momento, porque são assuntos, dois assuntos, de facto, muito importantes, mas que não devem ser misturados. Muito obrigada.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à questão da audição conjunta, referi que o PAN não tem de facto nada a opor contra o modelo que foi aqui sugerido, seja ele participando diretamente das duas comissões, seja convidando os deputados que integram a Comissão de Saúde a estar presentes. Portanto, parece-nos que aquilo que do ponto de vista da economia dos trabalhos de ambas as comissões puder de facto ser mais prático, alcançaremos essa solução, acompanharemos essa solução. Relativamente àquela que foi a última intervenção, quanto ao teor da segunda parte do nosso requerimento, quanto ao auditamento relativamente às crianças em acolhimento, aquilo que nos parece é que lá está, por uma questão também de economia, se entenderem que o ideal será e o adequado será haver aqui uma segunda grelha nesta mesma audição, parece-nos que aquilo que será desnecessário é estarmos a fazer vir cá uma segunda vez as senhoras ministras e poder-se-á aproveitar a sua presença aqui na Assembleia da República, precisamente para esclarecerem esta questão, porque de facto não podemos permitir que as crianças e jovens, pela circunstância de estarem numa situação de acolhimento, estejam mais vulneráveis ou mais isoladas e que vejam de forma alguma os seus direitos também coartados neste contexto da pandemia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que me revejo no consenso que se gerou e, portanto, da nossa parte, podemos proceder conforme se consensualizou.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só apenas para que fique claro que pode ter ficado alguma dúvida sobre a nossa própria proposta organizativa, digamos assim, sobre os requerimentos. A nossa posição é, antes mais, de esclarecimento político, como é a celeridade possível. Entendemos, em função daquilo que é a agenda que neste momento que é conhecida da Comissão de Saúde, que terá só a sua primeira reunião no dia 9, o dia 9 é a reunião da Comissão de Saúde, não foi a data proposta para as audições. Nós começamos a arrastar muito, o tempo já inviabiliza completamente que possa ser feito na próxima semana, depois veremos na seguinte, depois compatibilizar agendas e continuamos a não conseguir, provavelmente, esclarecer nada. E, portanto, o que nós propomos, de forma muito objetiva, passa por termos a aprovação dos requerimentos aqui esta tarde, a proposta de audições conjuntas às duas tutelas, uma audição com as duas ministras presentes para responderem aos temas que são aqui colocados, que cruzam saúde e cruzam a segurança social, obviamente, e, portanto, não é fácil fatiar, agora não responde que esse é um tema da saúde, agora não responde que esse é um tema da segurança social, portanto, a audição faz todo sentido que seja conjunta, ainda recentemente, para dar um exemplo, houve a audição conjunta entre o Ministro do Ambiente e o Ministro do Planeamento por causa do estudo de impacto ambiental de Montijo, não foi nesta comissão, obviamente, mas assim aconteceu, e, portanto, são temas que se cruzam, e, portanto, as tutelas devem estar as duas presentes no mesmo momento, porque nós não conseguimos fatiar, creio eu, os temas e as perguntas que dirigimos em função do teor dos requerimentos que aqui foram apresentados, e há mais que um requerimento que, aliás, solicita precisamente a audição conjunta. Entendemos que a DGS, obviamente, deve ser ouvida, obviamente, não deve ser ouvida no mesmo momento, obviamente, que as ministras, atendendo que há uma tutela política, administrativa sobre a DGS, e, portanto, ou ouvimos a ministra ou ouvimos a DGS. Não faz sentido ouvirmos a DGS e a ministra da Saúde no mesmo momento, ao mesmo tempo, sobre o mesmo tema.
Muito obrigado. Bom, chegados a este ponto, temos aqui só tentar dirimir esta questão. A proposta que o Sr. Deputado faz é que haja uma audição conjunta e simultânea, no fundo, com a presença das duas ministras. Pronto. Agora, eu, por mim, eu até acho que é a situação desejável. O problema é que o ótimo é inimigo do bom, isto é, se queremos, por um lado, esse modelo, mas isso pode ser incompatível com a celeridade, então não sei se me estou a fazer entender, isto é, obviamente que isso pressupõe que haja uma aprovação formal por parte da Comissão de Saúde, e isso implica que teremos que aguardar pelo menos pelo dia 9 para eles pronunciarem em comissão. E depois, então, se proceder, digamos, a essa demarche, sem prejuízo, obviamente, de se poder tentar já compatibilizar agendas. Mas tem que haver aqui uma decisão formal por parte da Comissão de Saúde, julgo eu, não é? Porque não faz sentido nós estarmos a pedir para convocar as duas ministras e só depois é que a Comissão de Saúde toma uma posição formal, julgo eu. E, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente os requerimentos vão ser votados, mas da parte do PSD nós entendemos que a audição das senhoras ministras deve ser uma audição conjunta com as duas comissões, mas não em simultâneo.
Muito obrigado. Sr. Deputado.
Nós não temos nenhuma objeção a qualquer um dos modelos, acho que os dois podem ser esclarecedores e também achamos que, não sei se isto viola alguma norma do regimento, espero que não, mas acho que não tem, se nós estamos a falar de uma área que é tutelada pela Segurança Social, mas que tem elementos de saúde, eu não, da nossa parte, não veríamos qualquer problema em que a Comissão de Trabalho avançasse com o requerimento da presença da Ministra da Saúde, como aliás fizemos relativamente à Ministra da Cultura, como o Bloco propôs, relativamente à Ministra da Cultura, por causa das questões na altura que era da Casa da Música, se não estou em erro. Ou seja, para nós, se os temas eram laborais, mas envolviam uma tutela da cultura, nós não nos inibimos de propor que a Comissão possa chamar, no caso, a Ministra da Cultura, como agora a Ministra da Saúde. E não vejo que isso tenha violado nenhuma norma do regimento. E, portanto, por nós, podemos aprovar já que a Comissão contacta a Ministra da Saúde para vir à Comissão e depois convida a Comissão de Saúde para estar presente. Se estiverem as duas ao mesmo tempo, ou se estão uma e outra a seguir, não, para nós não nos faz grande diferença. Também penso que é uma questão que, se calhar, se pode eventualmente perceber qual é a opinião do próprio Governo, porque, de repente, se fizer sentido para as próprias tutelas estarem as duas ao mesmo tempo, nós também não temos nenhuma objeção em relação a isso. Acho que não se perde esclarecimento por causa disso.
Muito obrigado. Antes de passar aqui a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, portanto, há aqui duas... Eu penso que a questão de ser simultâneo ou não, enfim, isso é uma questão de agenda. Não vejo problemas em que seja simultâneo, também não vejo problemas em que, havendo, enfim, alguma incompatibilidade de agendas, possam haver duas reuniões, sinceramente. Obviamente, até por uma economia de escala, o ser em simultâneo poderá ser mais esclarecedor por um lado, mas poderá, digamos, fazer-nos poupar algum tempo. Mas isso, enfim, um modelo ou outro, aliás, creio que o requerimento, novamente vou falar do requerimento do CDS, que é aquele que, digamos, que é mais abrangente nesse aspecto, embora o do PSD também fale, mas fala no contexto desta comissão. Portanto, há aqui esta nuance. As duas ministras nesta comissão. Pois, de facto. Mas a questão da simultaneidade ou não, também no requerimento do PSD, julgo eu, da leitura que fiz, não se pode colocar ou pode não se colocar. Isto é já tudo uma questão de agenda. Estava só aqui a tentar, no sentido de tentarmos arranjar aqui um consenso antes de fazermos a votação, Sr. Deputado.
É só para uma questão, de facto, de economia do nosso tempo e da organização dos trabalhos, porque ou os requerimentos têm que ser devidamente clarificados quando são apresentados, ou então nós, a certa altura, já estamos aqui a falar de quatro audições, porque se nós apresentamos aqui um requerimento, seja que partido, para ouvir o Ministro do Trabalho, a Ministra do Trabalho, a Ministra da Saúde, o que é que então vai ser votado na Comissão de Saúde se as Ministras vêm cá? Vêm à Comissão de Trabalho e vão à Comissão de Saúde? Ah, então anulam a Comissão de Saúde? Então, o que é votado na Comissão de Saúde? Querem ouvir as duas ministras?
Então vamos lá ver uma coisa.
Essa conexão é que não está garantida neste momento. O meu ponto é esse. Então, porque nós não podemos falar pela Comissão de Saúde, não?
Bom.
Queria fazer uma segunda audição.
Peço desculpa. Tentar arranjar aqui um consenso.
Daí a questão da audição conjunta.
Já. Eu estive aqui a tentar saber. Já, de facto, os ministros das tutelas, nas reuniões regimentais, é que têm que estar em cada uma das respectivas comissões. E já existem precedentes, pelo menos na legislatura anterior, de ministros que são chamados, digamos, a outras, entre aspas, comissões. E, portanto, o requerimento do PSD, ao ser aprovado, implica que a Comissão de Trabalho possa convocar quer a Ministra do Trabalho, quer a Ministra da Saúde. Como o requerimento do CDS fala na conjugação com a Saúde, nós podemos dizer, informar a Presidente da Comissão de Saúde, no sentido de dizer que, atenção que isto foi aprovado neste âmbito, mas como há este requerimento, eu presumo, dou de barato, embora isso nunca se possa dizer, mas dou de barato que o requerimento do CDS também será aprovado na Comissão de Saúde, implica que, pelo menos naquilo que diz respeito à Ministra da Saúde, digamos, eles depois nos venham a acompanhar e, digamos, nós vamos à frente, não é uma semana, mas é quase uma semana, não é? E, portanto, diligenciaremos já. E depois ficará, digamos, a Comissão de Saúde, digamos, encarregada de convocar a Sra. Diretora-Geral de Saúde, portanto, também no âmbito da audição conjunta, uma vez que o requerimento do CDS, ao ser aprovado, também implica essa audição. E, portanto, não sei, creio que... Sra. Deputada Diana Ferreira.
Ah, Sr. Presidente, eu não quero prolongar isto, aliás, por princípio, eu nem tenho nenhum requerimento aqui em discussão e tenho que ir para outra reunião da 12ª Comissão. Eu quero só, nós não nos vamos opor a nenhum método, nós votamos a favor dos requerimentos, a questão não é essa. Eu lembro só de uma coisa, esta Comissão e os deputados que são da Comissão de Trabalho e Segurança Social têm competências no âmbito das matérias laborais e no âmbito das matérias da Segurança Social. A fiscalização da atividade do Governo no âmbito das matérias da saúde é uma competência que está atribuída em termos regimentais à Comissão de Saúde, se formos ver naquelas que são as competências da Comissão de Saúde. Esta Comissão em matérias de Segurança Social tem numa das suas componentes a questão das IPSS e dos lares de idosos, porque é com a Segurança Social que são protocolados financiamentos a estas instituições. As matérias de saúde relacionadas com essas instituições são também competência da Comissão de Saúde. Se nós não nos vamos opor a nada, nós só sinalizamos isto, colocando aqui também, naturalmente, há precedentes anteriores, os precedentes existem e naturalmente que depois elas são seguidas em momentos futuros, por isso qualquer uma das soluções que os grupos parlamentares aqui decidirem, nós estamos confortáveis com elas, mas chamamos a atenção de um ponto de vista daquelas que são as competências definidas no início de cada legislatura, que nós aprovamos, pronto, e que penso que devem ser tidas em conta. Esta questão da conexão é exatamente fundamental para garantir que as matérias de saúde que estão presentes nesta componente da situação dos lares sejam abordadas também pela Comissão que tem competência da fiscalização da ação do Governo nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Almeida.
Estava a dizer que não era para complicar, é só para dar um caso prático. Eu tive a experiência no Governo de tutelar a área da Proteção Civil, cuja responsabilidade de escrutínio neste Parlamento é da Primeira Comissão. Fui várias vezes ouvido na Comissão de Agricultura, pela simples razão de que a Comissão de Agricultura tem a tutela da floresta. Se a floresta arder, é a Proteção Civil que intervém e, portanto, havia interesse conexo dessa. Nos lares é exatamente a mesma coisa. Se os idosos adoecerem, é a saúde que intervém e, portanto, faz sentido que quem tem a responsabilidade de acompanhamento dos lares possa escrutinar a parte da saúde no que diz respeito à prestação de cuidados de saúde aos idosos.
Muito bem, eu creio que compreendo. Aqui o único problema é, digamos, não haver aqui um ferido de suscetibilidades de entrar na esfera de outras comissões e, portanto, se não vir inconveniente, eu informarei pessoalmente a Sra. Presidente da Comissão de Saúde, no sentido de dizer, nós diligenciámos já, digamos que nós reunimos esta semana, eu até estava a pensar, enfim, fora o pressuposto inicial, era que a Comissão de Saúde também reunisse por estes dias. E, portanto, o problema teria ultrapassado. Assim, no sentido de dizer, nós avançamos já, se não vir inconveniente, a gente tenta diligenciar já e, digamos, vocês formalizam a questão na próxima quarta-feira, mas no sentido de tentar-se avançar já com uma data para uma audição, ou uma audição em conjunto das duas ministras, ou, enfim, uma reunião com a Ministra do Trabalho e outra reunião com a Ministra da Saúde, se isso não for possível. Eu creio que, sinceramente, é a minha opinião pessoal, creio que também que haveria vantagens em haver ser uma reunião simultânea das duas ministras. Mas pode eventualmente não ser possível por uma questão de agenda, mas digamos que essa era a fórmula que eu me parece que é mais adequada. Mas isso, enfim, é uma questão também depois de se ver as agendas. Não, eu creio que, agora, o que eu creio é que não haverá condições para reunir já, pelo menos no dia 9, não é? E há a comissão permanente, é isso? No dia 9.
Dia 10.
Mas isso não implica que possa haver em simultâneo comissões...
Com a comissão permanente, não. Com a conferência de líderes, sim. Hã? Com a conferência de líderes, sim. Com a comissão permanente, não.
Não, não há hipótese. Portanto, portanto, no dia 9 eu vejo... Não sei, vamos ver. Eu vou falar com a ministra da... Com a ministra, com a presidente da Comissão de Saúde e depois até por e-mail informarei no sentido de... Então pronto, nesse sentido... Não, então vamos fazer assim. Vamos votar... Na sequência da votação e da aprovação que já está praticamente assegurada dos três requerimentos, eu falarei com a Presidente da Comissão de Saúde para tentar ver a melhor fórmula de, enfim, não ferindo as suscetibilidades, porque eu creio que isso não será desejável, de termos uma reunião ou simultânea das duas ministras ou duas reuniões separadas por uma questão de agenda, sem prejuízo depois da questão também da senhora diretora regional, diretora-geral de saúde, também sobre este assunto, uma vez que esse é objeto do requerimento do CDS. E, obviamente, que haverá aqui, enfim, nas palavras também a questão daquela, que será sempre uma grelha à parte, ou uma ronda à parte, a questão dos jovens, que é objeto do requerimento ou do aditamento ao requerimento do PAN. E, portanto, não sei se há mais alguma intervenção, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não quero atrapalhar os trabalhos e, sim, senhor, a votar, mas nós mantemos a posição de que as audições não sejam em simultâneo. Portanto, se decidirem votar as duas em simultâneo, vão sem ser em simultâneo?
É obviamente que estamos a tentar arranjar aqui um consenso, isso não, digamos, não é objeto de nenhum requerimento, nem que é em simultâneo, nem que não é em simultâneo. Vamos lá ver, é que... Sim, mas o PAN não requer, diz apenas se não houver inconveniente. Se for esse o entendimento, aponta para um entendimento. Bom, vamos lá fazer aqui um ponto de ordem. Sr. Deputado...
Não, Sr. Presidente, é só porque nós temos tivemos já um precedente que eu acho que não foi mau, que foi quando nós fizemos audição ao Governo sobre o Estatuto do Cuidador Informal, fizemos em conjunto com a Secretária de Estado da Saúde e da Segurança Social. E não foi mau, até porque havia matérias que eram tutela conjunta, por exemplo, a Rede Nacional de Cuidados Continuados tinham as duas tutelas. Na altura o que nós fizemos as perguntas e elas entre elas atiraram a resposta. Ou seja, elas é que escolhiam a que é que respondiam. Eu acho que isso não foi mau, porque eu acho que há matérias em que nós até provavelmente a mesma pergunta tem uma resposta da área, digamos assim, no lado da Segurança Social e uma resposta na área da Saúde. E, portanto, nós já tivemos esse precedente. Não estou a dizer, assim, não sou um defensor assíduo, acho que qualquer um dos modelos dá, mas nós já tivemos esse precedente aqui na própria Comissão e não foi mau. Portanto, também não acho que fosse um modelo impossível ou completamente inédito e acho que pode funcionar.
Muito obrigado. Bom, eu creio que há consenso sobre tudo, menos sobre esta matéria, e, portanto, eventualmente, até pode-se dar o caso de nós aqui entendermos que é em simultâneo, e a Comissão de Saúde ter um entendimento diferente, também pode estar esse caso. Portanto, pronto, mas aqui a questão é o seguinte, não havendo consenso sobre esta matéria, eu creio que teremos que votar quem é que acha que deve ser em simultâneo e quem é que não acha que deve ser em simultâneo. Porque, de outra maneira, já parece-me que este assunto inultrapassava. Os outros não, enfim, há um grande conjunto. E, portanto, votaríamos primeiro cada um dos requerimentos. Na sequência da aprovação dos requerimentos, votaremos se iremos propor ao Governo, através da Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares, que essa audição seja simultânea, isto é, com a presença das duas ministras. E, portanto, começaremos por ordem cronológica, vamos votar o requerimento do CDS. Enfim, daquilo que foi aqui dito, enfim, parece-me que haverá unanimidade dos três requerimentos, portanto, se não haver inconveniente, eu vou perguntar quem é que vota a favor. E, portanto, o requerimento do CDS, quem vota a favor? Eu peço à Sra. Deputada Inês Sousa Real, se não votar a favor, que o manifeste. E, portanto, seria aprovado por unanimidade. O Partido Comunista não está, mas, enfim, é unanimidade. Votava a favor. Pronto, então a gente dá como bom o voto do PCP também sobre o requerimento do CDS. Portanto, o requerimento do CDS é aprovado. O requerimento do PAN é o segundo, é isso?
Não,
o PSD. O PSD, peço desculpa. O requerimento do PSD, quem vota a favor? O Bloco de Esquerda vota a favor? Portanto, também é aprovado por unanimidade. E o requerimento do PAN, com o respectivo aditamento, quem vota a favor? E, portanto, é também aprovado por unanimidade. Portanto, temos, tal como se previa, os três requerimentos aprovados por unanimidade. E agora vamos ter que votar uma coisa simples, enfim, não, que é, iremos requerer ao Governo que a audição seja conjunta ou simultânea, isto é, com a presença dos ministros ou duas reuniões separadas. Portanto, isto é uma votação em alternativa. A proposta A é reunião simultânea, a proposta B é reunião separada, duas ministras separadas. Portanto, quem vota na proposta A, reunião simultânea. Portanto, eu creio que há maioria para ser simultânea. Não sei. O PCP está, portanto, só para pôr a Sra. Deputada ao corrente da situação, nós aprovamos por unanimidade os três requerimentos e, como não há um consenso relativamente à questão de a audição ser uma audição única e simultânea das duas ministras, estou aqui a fazer duas propostas em alternativa. Proposta A, requerer ao Governo que seja uma audição conjunta e simultânea, portanto, uma única reunião com a presença dos ministras, ou proposta B, que seja duas reuniões separadas, uma com a presença do Ministro do Trabalho e a segunda com a presença do Ministro de Saúde. E, portanto, já estávamos em plena votação, mas se não vir inconveniente, uma vez que a Sra. Deputada chegou agora, iremos repetir. Proposta A, única reunião em conjunto com as duas ministras. Quem vota a favor? Muito bem, então, mas aí temos aqui um pequeno impasse. Então, se não virem inconveniente, vamos fazer o seguinte, temos aqui outros assuntos para tratar, mas de qualquer maneira, é verdade. O Partido Socialista e o Bloco de Esquerda têm já uma opinião formada sobre esta matéria e constituem uma maioria e, portanto, independentemente do sentido de voto dos outros partidos, não alterará essa situação, julgo eu. Não. Vamos lá ver uma coisa. Pronto. Peço desculpa. Há, de facto, uma maioria, obviamente que também convinha saber o que é que os... Mas isto é só indicativo, digamos, que há aqui uma maioria nesse sentido. Independentemente que os outros partidos terão que ter um sentido de voto e que não o têm neste momento. E, portanto, se não virem inconveniente, iremos avançar pelos outros assuntos e voltaremos a este assunto no final da reunião. Mas, Sra. Deputada, diga. Aquilo que iremos dizer à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e que irei informar também a Sra. Presidente da Comissão é que é preferencialmente. Obviamente que, se por uma questão de agenda não for possível encontrar uma data, revisitaremos este assunto numa reunião próxima, porque temos que fazer na próxima semana. Muito bem. Então podemos então prosseguir. Podemos então prosseguir. Outros assuntos, o que é que temos? Temos aqui a questão da visita do Comissário Europeu Nicolas Schmit a Portugal nos dias 24 e 25 de novembro, de setembro, perdão. Enfim, houve aqui uma manifestação de preferência pelo gabinete do Comissário para as 15 horas do dia 24 de setembro. Ora bem, coincide com o mais que previsível plenário, ainda que não haja uma agenda definida, porque ainda não se realizou a conferência de líderes, mas é previsível que este dia, a esta hora, haja reunião plenária, pelo que inviabiliza esta reunião. Também, enfim, esta era a hora preferida, sendo que existe aqui, digamos, duas possibilidades alternativas no próprio dia 24, ou seja, entre as 8h30 e as 10 horas, ou depois da sessão plenária à tarde. Ainda que também possa ficar em aberto o dia 25, também entre as 8h30 e as 10 horas. E, portanto, eu punha esta questão no sentido, embora que tenha que haver também aqui uma articulação com a Comissão de Assuntos Europeus. Mas não sei se, digamos, dou aqui um voto de confiança ou se existe algum obstáculo às 8h30, 10 horas, ou, alternativamente, após o plenário, para a reunião com o Sr. Comissário, sendo que teremos que articular isto com a Comissão dos Assuntos Europeus, obviamente. Portanto, se não houver nenhum inconveniente, eu articularia isto com o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus para uma destas duas possibilidades. Este é o primeiro assunto. O segundo assunto... O que é isto?
Das audições regimentais.
Ok. De por parte da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, recebemos aqui uma mensagem... no sentido de indicar que só foram realizadas 3 das audições regimentais agendadas para a primeira sessão legislativa, isto é, com a Ministra do Trabalho. E portanto, por parte da Chefe de Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, solicitem que indiquem uma data para a realização da 4ª audição regimental da Sra. Ministra do Trabalho. Ora bem, atendendo a que a legislatura, ou sessão legislativa, termina no próximo dia 14, atendendo a que temos esta questão aqui que aprovámos eu vejo com alguma dificuldade que possamos ainda assim estar a agendar uma reunião ordinária, sendo que também não há precedente, digamos, desta reunião ordinária transitar para uma sessão legislativa seguinte. E, portanto, aquilo que eu acho que, enfim, propunha era que pudéssemos indicar que prescindimos desta 4ª, até porque foi uma sessão legislativa atípica, atendendo à situação de saúde pública e também ao facto de haver um orçamento suplementar que implicou uma audição suplementar da Ministra em comissão. E, portanto, não sei se que de alguma maneira poderá ser entendida como uma 4ª. E, portanto, eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, eu, com todo o respeito, acho que isso parece-me, se não é uma brincadeira, parece, porque eu não tenho de cabeça quantas vezes a Sra. Ministra do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade veio a esta comissão, mas são mais que o triplo das vezes regimentais que era preciso. E, portanto, aqui duas coisas. Um, escusa à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares de ser tão diligente ao ponto de achar que nós não escrutinámos suficiente a Sra. Ministra do Trabalho, quando obviamente foi das ministras mais escrutinadas neste Parlamento. Mas nós também temos que ter para a nossa reflexão que aquela ideia que muitas vezes temos de não condicionar as audições regimentais e não deixar os temas irem para audições regimentais e andarmos aqui muito cientes dos nossos direitos, depois pomos-nos a jeito. Isto também, para a reflexão futura, eu acho que deve, porque há situações em que foi absurdo. Eu lembro-me de uma altura em que em duas semanas a senhora ministra veio três vezes. E, portanto, termos também, e serve para a nossa própria reflexão, acho que devemos responder à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, não que prescindimos, nós não prescindimos nada, nós consideramos a realizada. Consideramos que o facto de ter vindo a audições temáticas sistematicamente ao longo da sessão legislativa permitiu um escrutínio ainda mais aprofundado e, portanto, considerámo-la realizada.
Muito obrigado.
Porque também não me sentia bem se prescindíssemos.
Obrigado. Aquilo que, enfim, há aqui uma questão de zelo que, pelos vistos, esta mensagem foi dirigida às diferentes comissões porque é uma situação... Pronto. Mas concordo com a sua intervenção. Portanto, nós, da nossa parte, pelo menos, da parte desta comissão, julgamos que damos como bem escrutinado, digamos, a ação do respeito deste Ministério, do Ministério do Trabalho, Seguridade e Segurança Social. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, é apenas para reiterar e subscrever aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado João Almeida, porque de facto, quer dizer, nós temos as audições temáticas em função de requerimentos. Tivemos também uma audição complementar que não está aí considerada, que teve a ver com o orçamento suplementar, que não está ali considerada e que poderia ser considerada e tivemos já agora uma coisa que foi o lockdown e, portanto, tivemos meses com o nosso trabalho, suspenso desse ponto de vista e, portanto, de facto, não faz, é verdade, portanto, não faz muito sentido, de facto, e acho que devemos é considerar o nosso trabalho cumprido. E, aliás, hoje aprovamos um novo requerimento para ouvir a Ministra do Trabalho.
E previsivelmente ainda na presente sessão legislativa. Bom, muito bem, então nesse sentido digamos que da parte da nossa parte entendemos como o escrutínio que está, digamos, relativamente à primeira sessão legislativa que está. Sr. Deputada Dina Ferreira.
Só aqui uma nota, nós não nos vamos opor ao que foi aqui dito agora, da nossa parte não é pelo facto de ter havido vários requerimentos que cá chamaram a ministra que faz com que se possa considerar de alguma forma a dispensa da audição regimental. Nós tivemos efetivamente uma situação de exceção e é face a essa situação que eu acho que, e que nós achamos que esta avaliação tem que ser feita, não é? Os requerimentos que foram apresentados pelos vários grupos parlamentares foram apresentados porque os grupos parlamentares tinham vários assuntos que achavam que deveria cá ter a presença da ministra e que, com certeza, muito provavelmente, teriam tido esses mesmos requerimentos se tivéssemos tido na mesma quatro audições regimentais. Não? Muito provavelmente a coisa poderia ter sido semelhante. Não sei, os grupos parlamentares que apresentaram requerimentos saberão. Pronto, mas não nos opomos ao que foi aqui dito e ao que possa ser a comunicação da Comissão de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Bom, eu queria só dizer o seguinte, na nossa opinião, e tanto é que os requerimentos são referentes a situações em concreto, isto em nada invalidantes, pelo contrário, porque a Senhora Ministra do Trabalho tem vastíssimas competências, o âmbito é vastíssimo, e, portanto, há questões, nomeadamente, da situação do mercado laboral que são preocupantes e, da nossa parte, não vemos... Embora entendendo que a Sra. Ministra pode vir cá para a semana e pode vir na semana seguinte para cumprir a questão regimental, nós entendemos que pode ser realizado. E, portanto, o facto de ter havido um requerimento do PSD pedir a vinda da Sra. Ministra é por uma situação em concreto e não invalida a audição regimental. E estava aqui a olhar para o calendário e vejo que há essa possibilidade, porque o dia 14... Agora já me fugiu. O dia 14 de setembro é... Quando é que termina? É dia 15. 14. Dia 14.
Ou dia 13 ou dia 14.
Dia 14 é uma segunda-feira. Pronto, pode ser, por nós pode ser. Ou na sexta.
Muito bem. Eu até permitiria uma sugestão em off que algum partido fizesse mais algum requerimento para compensar na próxima sessão legislativa, para compensar. Muito bem. É só uma boa tarde, não leva isto como um tipo de sugestão. Então, se calhar, poderíamos, enfim, se a parte do PSD, embora fique com alguma reserva, se da parte do PCP também com alguma reserva há um entendimento deste tipo, enfim, respondemos no sentido de dizer que... É? Ah, mas aqui não há nenhuma proposta em concreto. Sim, com certeza. Digamos, há uma reserva e também daquilo que entendo do Partido Comunista, embora com digamos, também há alguma reserva relativamente àquela que foi a posição do CDS e do PS sobre este assunto. Não sei se há mais algum assunto, Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, queria pedir, por um lado, que fosse agendado para a próxima reunião a discussão do projeto de resolução sobre a campanha do Estatuto de Cuidador Informal. Tinha deixado essa nota na última reunião da Comissão. E queria também pedir que pudéssemos agendar as audições relativas a Serralves. Não vou retomar todo
muito
o debate,
bem,
mas já passaram bem, as férias, embora, acho que já podemos agendar.
Obrigado. Tanto quanto sei, a Comissão de Cultura tem reunido, mas por outros assuntos. De qualquer maneira, eu penso que esta Comissão, podemos notificar a Sra. Presidente da Comissão de Cultura, no sentido de que era importante avançarmos com o objeto do requerimento que foi aprovado, quer por esta Comissão, quer pela Comissão de Cultura, o objeto do requerimento do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Sra. Deputada.
Obviamente não temos nada a opor ao que foi aqui pedido, era só se calhar reforçar junto à ACT para perceber se já foi, eu não sei se foi já... Não, certo, era só perceber se tínhamos o relatório do nosso lado. Não estou a pôr sequer em causa o pedido, é mesmo se já houver o relatório dá-nos sempre jeito para preparar as audições, ainda que comecemos pela audição dos trabalhadores.
Pronto, sem prejuízo, obviamente, de também podemos requerer junto à ACT... Da nossa parte, enfim, manifestamos, digamos, para que o assunto não fique adormecido. Creio que não há... importa só pedir aqui para o Sr. Dr. Pedro Pacheco, que estava distraído, a primeira questão que levantou, que é para...
Era o projeto de resolução sobre a campanha para um Estatuto de Cuidadores.
Ah, o Estatuto de Cuidadores, sim, para juntar à ordem de trabalhos da próxima reunião. Sr. Deputado.
Só relativo, está pendente ainda a questão da votação... Nós votamos
no sentido de...
Conjunto e simultâneo.
Formalizar conjunto e simultâneo. Então pronto. Então temos a seguinte votação. Hã? Pronto. Não. Nós já tínhamos aqui uma maioria pré-definida, digamos assim, que era o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que dava maioria. Mas obviamente que queria, óbvio, se há uma votação, todos os partidos terão que ter uma posição. Neste momento não estou a ver a sua deputada Diana Ferreira. Sim, mas de qualquer maneira aqui a maioria fica reforçada e convém isto, há aqui uma questão, há aqui também um lado político e portanto convém que os partidos, mesmo que ficando vencidos, digamos assim, tenham uma posição, coisa que não existia, pelo menos no caso do CDS e do Partido Comunista. E portanto, sem prejuízo da Sra. Deputada Diana Ferreira ainda chegar a tempo, se não consideramos que não participa na votação, relativamente à questão de preferencialmente, e o sublinho preferencialmente, haver uma reunião conjunta e simultânea das duas ministras, há uma maioria composta pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS e com o voto contra do PSD. Eu não sei se o PAN também vota a favor da conjunta. Não, o CDS disse-me agora que ele vota a favor. Portanto, o Partido Comunista fica, dá-se como não tendo participado na votação e, portanto, terminamos aqui a reunião. Eu vou contactar a Sra. Ministra da Saúde, exatamente no sentido, a Sra. Presidente da Comissão de Saúde, para lhe informar, digamos, daquilo que nós deliberamos. Sr. Deputada Diana Ferreira.
Separadas.
Separadas. Então pronto, há dois votos contra do PCP e do PSD. Ok.